Você está ouvindo Web Rádio Verdão. Oferecimento.
Com sede em Goiânia, a Econsulters é formada por profissionais experientes contando com clientes no Brasil e no exterior. Acostumada a trabalhar com diferentes marcas e públicos no ambiente digital, a Econsulters tem foco em desenvolvimento de websites, o cartão de visitas da sua empresa na web, hospedagem compartilhada, DPS, revenda de hospedagem, cloud server, servidores dedicados. Com preços acessíveis para todos os projetos e suporte eficiente, acesse www.e-consulters.com.br.
Bar do Beto Caveira, na Rua Caraíbas 85, próximo do Aliança
Bar. Pizzeria Cezane, pioneira no mercado de pizza premium, coloca à disposição em seu cardápio a nova linha Cezane Gourmet Napolitana, desenvolvida com a original farinha Caputo 00, La Farina de Nápoles, além de todos os ingredientes originali de Itália. Com fermentação 100% natural, é leve, crocante, com sabor único, deliciosa. A Cezane oferece ainda pizzas clássicas em grande variedade. Saboreie nosso site, Pizzeria Cezane.com.br e aprecie o verdadeiro sabor da pizza napolitana. Cezane,
arte do sabor. FCV Contábil. Somos uma empresa especializada em auditoria de condomínios, atuando desde 2010 no segmento condominal. Nosso compromisso é atender e superar as expectativas de nossos clientes, independente do tamanho do condomínio. Oferecemos serviços exclusivos e mantemos uma infraestrutura necessária para atender com excelência todos os nossos clientes. Nossa equipe está preparada para atendê-los nas seguintes especialidades: auditoria, consultoria, tributos, gestão e avaliação de riscos. Ligue 2631-1153 ou acesse premiatafcv.com.br. Lembrando que Premiata é com dois T's. Conheça as vantagens de ter a nossa empresa como parceira.
Que tal ter uma máquina sem fio que passa os melhores cartões? Uma máquina que chega em até 3 dias na sua loja sem você pagar mais por isso. Uma máquina que, além de te ajudar a economizar nas taxas, cuida da sua loja. Temos como complemento seguros, assistência e chaveiro 24 horas. Eletricistas e instaladores para ajudar no seu dia a dia. Nossas condições comerciais são flexíveis para ajudar seu estabelecimento. Nós ajudamos as suas necessidades. Não consultamos SPC e Serasa. Funcionamos para pessoa física e jurídica. Seu dinheiro pode ser creditado na sua conta poupança também. Acesse o portal do cliente, onde consegue entender facilmente suas transações. A JoyPay está com você no dia a dia. Acesse www.joypay.com.br. Contato arroba joypay.com.br. Ligue 011-3969-4602. JoyPay, a maquininha sem fio que passa os melhores cartões. Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/webradioverdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Tá certo. Saímos de casa no domingo, né? Na chuva.
Chuvoso. Eu tava na cama, encalacrado, mano.
Nossa senhora. Faz parte, André Nery. 9:03.
Repita.
Flores no Palestra Itália. Bandeira meio pau. Cláudio Ritt aqui dando satisfação para todo mundo.
É lógico, a gente
sempre
é sempre
atencioso.
Muito, a gente sempre muito educado. O torcedor tem todo o direito de perguntar.
Sim,
tá,
de
na,
tá no direito. Né?
Exato, a gente está aqui para responder.
Exatamente.
Premiata FCV, Pizzeria Cezane, Empório das Canecas, HFC Hamburgueria e Consulters. JoyPay, agora Deliver no Bar do Caveira, 3675-4767. Vamos lá, começando com ele, a voz.
Resumo da partida.
Fala da naba, velhinho.
Fala da naba, fala aí, Dodô.
Aí, o Palmeirense, comemora o time do Vitória, viu?
Foi mais vergonhoso do que a derrota do Corinthians ontem.
Nossa senhora, foi um vexame.
Né? É. Porque o Vitória teve 3 chances de fazer gol ontem e 1 gol anulado.
É.
A Chape teve 2 chances e fez os 2. É, olha a vergonha disso.
Segundo nosso amigo...
eu vou pegar até o número aqui.
Não, segundo nosso amigo Litrão aqui...
O Litrão...
É porque lá tem um garrafa que tem um Litrão.
Ah, é?
É.
E é o meu ou é o seu?
Ele tá fazendo seu aí, ó.
Não sei, acho que é o do Zé.
Ele falou que...
É o do Zé.
A Chapecoense teve 5 finalizações... Acho que 2 a mais ou 3 a mais que o Palmeiras.
Então vamos...
Faz Claudio, vamos resumo. Lá. Resumo do jogo, Palmeiras.
Aí eu vejo com os números. Essa porra desse... Deixa eu trocar o cabo do seu, peraí.
Ah, bom.
Você quer? Você quer? Flores?
Não, o resumo é muito do que aconteceu no primeiro tempo. Embora o Palmeiras tenha melhorado bastante no segundo tempo com as mudanças do Cuca... O Palmeiras é muito perdido em campo, é um time desorganizado, é um time sem uma responsabilidade tática. É um time que você pode, ora estar num lado, ora no outro, como se desse para entender que o técnico Cuca tem essa variação fantástica nas mãos. Ele tem esse domínio, esse poder absoluto sobre os jogadores, que eles podem a qualquer momento fazer o que querem em campo. E hoje o Palmeiras foi um catadão, foi um misto de muita coisa, menos de técnica e de esquema tático. Os 4 dias que o Palmeiras teve para treinar não serviram para nada. A Chapecoense, que não treinou, que teve 2 dias, um dia foi só para descansar, porque a viagem foi realmente muito cansativa. E o outro dia só para colocar o time novamente em condições físicas, né, para repor a vitalidade dos jogadores e de novo por causa desse jogo, praticamente não treinou, né? Fez um joguinho tático muito, muito rápido, né? Só pensando realmente no Palmeiras, mas nada mais do que isso. E o Palmeiras que ficou 4 dias, teve treino de manhã, teve treino à tarde, não apresentou nada. É um misto de falta de vontade com falta de vergonha. Eu acho que é um misto de tudo isso e o Palmeiras, os jogadores demonstraram que não estão do lado do técnico Cuca. Por mais que tenham voltado no segundo tempo com as mudanças, que o Palmeiras foi pra cima na base do desespero, foi porque era vergonhoso perder hoje diante da torcida, eles sabiam que iam ser vaiados, que iam ser cobrados, acho que por isso que eles foram pra cima, pra tentar pelo menos um gol de empate. Mas é um time desorganizado, um time que tenta tudo e não consegue nada. É um time que não finaliza direito, que chuta torto, parece que é um time que não treina chute pro gol, parece que é um time que não treina finalização.
E treinou finalizações,
não treina cabeceio, não treina finalização, parece que é um time que não treina nada. Então, hoje eu posso afirmar, o time não quer o técnico Cuca. Hoje foi a gota d'água e foi a verdadeira demonstração de que o time não quer o técnico Cuca. Alguma coisa realmente de muito errado acontece nos bastidores. Todas as notícias que saíram a gente tenta até contestar para não deixar o torcedor mais desanimado, mas parece que realmente é isso que acontece, né? Do Cuca ter falado com o Neto e falado que vai embora no final do ano. Do Alexandre Matos ter ligado pro Neto e falado pra ele que o Cuca pediu 6 vezes pra cima pra ir embora e o Palmeiras que não quis
fazer. Faz a cariação!
Pois é.
Fala a verdade, faz cariação!
Então, a coisa realmente é muito,
tá ligado,
muito, é muito pior, ah, do, é muito pior do que a gente tava imaginando.
Desculpa,
então, pô. Hoje o que vai acontecer depois desta derrota vexatória aqui pra Chape?
Vai embora.
Ele vai pedir as contas.
É, não conheço.
Ele vai pedir, porque não tem clima. A última coletiva que ele deu na sexta-feira já foi uma coletiva de adeus. Já foi uma coletiva de uma pessoa que não está feliz com o que está fazendo. Todas as perguntas e todas as caras das respostas com que ele deu as respostas eram cara de quem não estava feliz com o que estava fazendo. Então hoje, se era o jogo para o time se reerguer no campeonato e continuar sonhando com o título... Na verdade, aconteceu o contrário. Hoje foi o time que o Palmeiras deu adeus ao campeonato e deu adeus ao comandante. O Palmeiras entregou um jogo hoje que poderia ser muito fácil. Era só ter tido tranquilidade para um time que veio para marcar. Era muito fácil jogar hoje contra a Chapecoense. Mas não soube porque o time não está motivado e os bastidores mostraram que a coisa realmente é muito feia. Triste, triste, triste.
Galera, quer falar alguma coisa antes
eu
da
quero, não...
coletiva de demissão?
Eu quero... quero falar sim e vou resumir meu jogo diferente. Palmeiras 65% de posse de bola contra 35% da Chapecoense, que não quer dizer pipocas nenhuma.
É, ontem o Corinthians teve 80% e 20%
isso,
teve...
Isso não quer dizer nada. Agora, dizer nada. Olha, esses números são um pouco piores. Finalizações. Você teve 65% de posse de bola, você finalizou mais, né? Correto?
Não, então,
errado.
Não quer dizer isso, não quer dizer isso.
Com 35% de posse de bola, a Chapecoense finalizou 11 vezes contra 9 do Palmeiras. Deixar claro que esse número de finalizações é aqui, é chute no gol. Né? Que passe num... relativamente ali... chutou pro gol, eles calculam como finalizações a gol. Agora, que foi no endereço, dentro da dos três paus ali, foram... 4 do Palmeiras. E sabe quanto da Chapecoense?
2.
5.
5? Mesmo assim, foi mais do que o Palmeiras.
Então, cara, show. Faltas. É, aí tudo bem que esse número aqui tá desse jeito, por causa que você falou ali que encostava no bola alçada na área, o juiz tava dando falta.
Isso,
eu não concordo muito com esse critério, mas enfim. O juiz não teve culpa não, tá? Mas foram 21 faltas que fez o Palmeiras e 14 a Chape. Defesa, o goleiro pegar, né, a bola. 3 do Praz. Uma. Do Jandrei. Então, cara, com esses números aqui, na minha opinião, a posse de bola não significa muita coisa, mas se você tem mais posse de bola, você tem que ter mais chute a gol do adversário. Senão não adianta nada você ter posse de bola.
Não, mas não tem por quê. Porque não adianta você ter posse de bola e você cruzar a bola errada,
então, mas aí
você não chutar a bola.
Justamente, aí é que tá, aí que você vê que o problema é muito grande. Porque se você tem 65% de chance de bola e você não consegue cruzar e finalizar a bola, tá ruim a coisa, velho. Tá ruim. Porque o time pode ter 5% de posse de bola. Se ele conseguir chegar no seu gol 3 vezes e acertar, bingo. Você é um time inoperante, no ataque, na criação. Então, o meu resumo é isso aí, cara. Olha, é estranho. Às vezes a gente ouve muita coisa, pela imprensa, por programas de TV, desculpa, mas, e às vezes você sabe que tem muita coisa que é plantada, vem gente querendo deixar a coisa feia mesmo no ambiente, mas, meu, tem muita coisa aí que tá começando a bater, entendeu? Tem muita coisa que tá começando a bater. Olha, uma coisa, velho. Tudo que foi feito de bom na gestão passada da blindagem do futebol lá na academia de futebol, cara, acabou, velho. Isso não pode acontecer. O ano passado teve brigas, teve encrencas no elenco, mas, meu, ninguém sabia. O negócio era resolvido ali, aquela coisa do roupa suja se lava em casa. Agora não tem mais, velho. Tudo aparece, mano. Tá errado, velho. Bom... é isso aí, quer resumir aí, Zé? Resumindo, foi uma bosta o jogo.
Não, vamos lá. Quando a gente fala e cita algumas coisas, né? A gente é taxado de corneta, que a gente não é palmeirense, a gente é gambá.
Isso aí, bastante gente aí, veio falar isso aí, putz, é uma coisa ridícula.
Tudo bem,
Mas tudo bem,
profissão, isso aí. Eu sei a torcida do Palmeiras como é que é, eu tô acostumado, por quê? Então, se você vem hoje criticar, você é gambá. Se amanhã você elogiar, você é chapa branca. Você entendeu?
Você não pode fazer nada,
Pode fazer nada. Você tá sendo pago pelo fulano, pelo ciclano. Então, assim, você não pode falar nada. Então, a gente não pode falar nada. Então, a gente narra um jogo brincando, a gente narra um jogo se divertindo, fazendo trocadilhos. E quando o jogo é sério, o jogo pegado, a gente narra sério, pegado. Porque você, torcedor, não sabe. Mas quando a gente vem narrar jogo, a gente sabe o jogo que a gente vai narrar. A gente sabe, pô, uma semifinal de brasileiro, uma final de Copa do Brasil. Isso daí te motiva, né? Tipo, você fala, pô, estádio lotado. Então, hoje chuva, saímos de casa, um time não tá jogando novo. Nada, e a gente sabe de muitas coisas de bastidores. que a gente acaba colocando, às vezes, no ar, porque somos palmeirenses, né? Porque põe o corintiano pra trás.
E não colocando também por esse motivo.
Então a gente brinca, o Keno não sabe tocar de lado, o Michel só toca pra trás e tal, porque é o que tá acontecendo no jogo. Agora, se você, e a gente só tá falando a verdade, se você está contente, então beleza, continue pagando seu ingresso, continue pagando seu avante, continue pagando direitinho suas coisas aí e continua vindo no estádio, não é? Paga mesmo, paga suas coisas e continua vindo. Se você está contente, vai no Twitter e defende o time, defende o Cuca, porque se isso te fizer bem, beleza. Agora é o seguinte, a imprensa, do modo geral, dá informações. Se ela é verídica, se ela não é...
Ela tem a fonte, planta, ela solta lá,
ela,
né?
Ela solta a fonte. Então, quando a gente ouve certos, entre aspas, colegas de trabalho, que são nossos colegas de trabalho, não nossos amigos e colegas pessoais, mas de trabalho, da profissão...
Muitos amigos
também. E muitos amigos, e alguns falam na televisão, você, torcedor, já vai no Twitter falar: nossa, a imprensa de gambá, a mídia, que nem o menino Garrafa ontem, fez uma pergunta que não deveria ter sido feita, sentiu que o time dele do coração perdeu um jogo ganho no Itaquerão, porque o Vitória vai perder um monte de time, vai perder. Ele ficou, ele sentiu que nem a gente sentiu. Só que ele tá numa rádio muito gigante em São Paulo, no Brasil e no mundo, e não poderia ter feito isso. Agora, será que a gente hoje, numa Jovem Pan, numa Transamérica, numa Bandeirantes, de repente também não falasse isso pro Eutrópio? Ó, seu time fez isso, fez aquilo, mas jogou por uma bola, meu time deu 10 chutes, então a gente não pode julgar muito.
Ah, não, eu acho que você não ia falar isso. Eu acho que você ia fazer isso com o Cuca.
Pode ser. Mas não é? Mas isso eu faço com o Cuca, eu sou um anti.
Ah, é?
Ah, você viu? Palmeirense da Web Rádio Verdão, a gente olha a Cuca. Ah, é gambá, o cara. Então, assim, hoje você não pode falar nada, você não pode comentar nada, porque tem muito mimimi. Só que a verdade é uma, meu irmão. Você já ouviu que fala que gato e rato não conseguem ficar juntos no mesmo ambiente? É o que tá acontecendo no Palmeiras. Tem ratazanas, ratos e gatos. E eles não podem mais ficar no mesmo ambiente. Se eles permanecerem no mesmo ambiente, o time vai descer. O reflexo e o time, os jogadores, eles demonstram dentro de campo para que coisas fora de campo sejam decididas e tomadas providências. Quando eu falei para você aquele dia que jogador não joga pela camisa, não joga por amor, joga por dinheiro e por interesses profissionais, você não acreditou em mim. Tem empresário de jogador já falando: ó, o ano que vem eu vou te arrumar um clube para você jogar. Ó, o ano que vem você não precisa nem se matar aí no Palmeiras, porque o Palmeiras não vai pra lugar nenhum, já tô te arrumando.
Mas tem alguns que podem ir, não precisa
tudo
nem esperar.
Tudo bem, mas e como entra a cabeça do cara? Aí o que eu falo pra você, aí o cara vai dar o sangue hoje pra ganhar? Não vai. Porque o empresário dele já tá arrumando um Botafogo, um Galo pra ele jogar, ele não vai se matar aqui, ele já sabe que aqui ele não vai ter chance. Por que que o Cuca não coloca jogadores que o Alexandre Matos trouxe? Quer sempre colocar os mesmos aqui que já estavam. Por que que ele não coloca a Borja de titular? Por quê? Por que ele não coloca o Veiga, o Johan não joga? Porque ele não pediu? Porque ele tá contra o rapaz? E ele tá pensando no Palmeiras? Ele tá pensando em você que toma chuva e vem na arquibancada? Ele não tá pensando, ele tá pensando no umbigo dele. Ele tá falando assim: não vou pôr. Agora sim, por que que o Sassá foi oferecido de graça pro Palmeiras? E o Palmeiras não quis contratar ele de graça, e quis pagar 5 milhões no Daverson? Você já parou pra pensar por que que o Palmeiras paga muito caro em jogador? E não quer jogador de graça? Por que o Palmeiras não aceita jogador de graça e quer ficar pagando montantes de dinheiro em jogador? Jogador que não dá resposta nenhuma e não vai dar retorno, porque se não joga, não tem retorno. Só o jogador, ele se valoriza e desvaloriza no ano. Então, você já parou pra pensar por que o Palmeiras gasta muito dinheiro? Já parou pra pensar que o Alexandre Matos é uma mulher desvairada com cartão de crédito sem limite no shopping? Você já parou pra pensar? Então não, aí é fácil agora você que pediu o Cuca, desde o começo do ano você pediu o Cuca no Twitter, é fácil agora você chegar no seu Twitter com fake, com uma foto de uma bandeira, de um poste e colocar assim: fora Cuca, você é um bosta, fora Mitz. Mas antes você ficou fora Eduardo Batista. Lembra quando eu falei, o Zé aqui falou pra você, que o problema do Palmeiras não é treinador? Você lembra quando eu falei pra você? Cláudio Rich, André Neri tá aqui. Eu falei, não é.
A gente falou isso no começo do ano inteiro, Paulista inteiro.
Ah, você defende, sim. Eduardo. Não. Eu defendo a tese que estão querendo fazer cachorrada com o rapaz. É outra coisa. Estão querendo derrubar o rapaz. Se ele é fraco, se ele é ruim, os números deles mostraram aí no Atlético Paranaense. Não sou eu que vou julgar. Mas você já parou pra perceber que o problema do Palmeiras é pequeno? O problema do Palmeiras... O Egídio não jogou dois jogos. O que que aconteceu com o Palmeiras? Empatou um, perdeu outro. O problema do Palmeiras é o Egídio?
Não, de jeito nenhum.
Pois é, então não quando é. A gente fala, nós
o
falamos...
Problema do Palmeiras não é o Borja. Não é o Daverson, embora não tenha muita qualidade, mas não é o Daverson. Uhum.
Até o próprio Roger Guedes, que já tá com a cabeça
esse
fora
é ruim.
Do Palmeiras.
Nossa, esse é ruim.
Mas ele não é o problema.
Não é, mas é ruim.
Agora, por que que o Veiga não joga? Por que que o Johan não joga, torcedor? Por que jogadores que vieram para ser valorizados? Por que que meninos da base jogam em outros clubes e aqui no Palmeiras eles são desvalorizados? Por quê? Eu quero te perguntar por quê. Não, porque não há interesse? Porque não se paga caro? Precisa se pagar caro em jogador para fazer algum certo tipo de coisa? Não sei. Então para pensar. Hoje o que aconteceu aqui foi mais uma vergonha que você, torcedor, vai guardar no ano de 2017. Só que o futebol é dinâmico. Ganha de 1-0 aqui do São Paulo, voltou a paz, hashtag a paz, sonhamos em ser campeão brasileiro, campeão do Mundial. É assim, o futebol é dinâmico. Mas vamos falar hoje, a gente tem que falar jogo após jogo. Passo a passo. Hoje, o Palmeiras não está credenciado a nem G4. Futebol pífio, mas o Cuca não teve tempo, Zé, para treinar. Teve a semana inteira, pegou um time cansado, esfacelado.
Tem
20
clubes no brasileiro que não tem tempo para treinar.
Pois
também.
É, aí você quer agora dar um ano pro Cuca? Por que que você não deu um ano pro Eduardo Batista? Por que que você não deu um ano pro Jorginho, pro Gilson Kleina? Por quê? Porque o Cuca tem grife? O Cuca foi um ano em que os jogadores abraçaram a ideia e ganharam muito dinheiro para ser campeão brasileiro.
Só um minuto aqui, ó. O Marcelo Salvato, ninguém tá falando que o Egídio é bom.
Eu falei que ele é bom.
A gente falou aqui, ó. É só assim, às vezes vocês querem entender o que vocês acham.
Que
ele falou assim que o problema não é só o Egídio. É. Ninguém falou que ele é bom.
Pois é.
Entendeu? Aí o Guedes é ruim e o Egídio é bom, foi o que ele escreveu. Não é isso.
Não.
O Roger Guedes, ele não tá jogando nada. Esse ano faz tempo.
Mas eu tô falando, é problema.
E que o problema do Palmeiras não é só o Egídio. Tanto é que ele não jogou nos últimos dois jogos.
E perdeu. Se você tira o Egídio e o Palmeiras voa, você falou, acertou, tirou um cara que tava destoando, né? Aí você põe um Keno com vontade. Quando você põe um Veiga, entra com vontade. As substituições estão visíveis, estão marcadas.
Ô, Rodrigo Coelho, tamo junto. Eu nem ligo pra zoação. Não, e também não liga a zoação. Não, é que esse parte. Rodrigo, ele me deu uma zoada no, durante as lives lá do coisa. Mas, meu, não tô nem aí com... A gente tá nessas aí. Agora, eu zoo você, você me zoa,
agora
tamo
junto.
Agora
você vai fazer aquela...
Não pega um ar, não.
Agora você vai, torcedor, lá no seu Facebook, no seu Twitter, e põe assim... STJD pune Palmeiras, tadinho do Palmeiras. Olha, a imprensa é contra o Palmeiras.
Que foi errado, né? Mas
tudo bem, não sou eu.
Problema.
Eu não sou do jurídico, eu não sou o presidente banana que o Palmeiras tem. E você, torcedor, tá tomando as duas. Então, Palmeiras, sabe o que você faz? Se preocupa com o seu time, pro seu time não tomar ferro domingo do São Paulo, não tomar ferro do Corinthians lá em Itaquera, porque senão vai ser pior pra você. Esquece, quando eu falo, esquece arbitragem, esquece imprensa, esquece STJD. O Palmeiras é esses caras precisam do Palmeiras. O Palmeiras não precisa desses caras. Agora você acha que o Palmeiras... Ah, mas... Então, quando eu falo aqui, o Cláudio Ritt comenta, a gente vai nas nossas redes sociais, muitas vezes eu sou... O cara coloca assim lá no meu Twitter, esse cara só fala merda. Só que eu tenho coragem de vir falar no microfone e falo com a minha cara e com o meu nome no Twitter, coisa que muito nego não tem. Eu, você acha que eu tô contente? Quer dizer, eu tenho um patrocinador querendo fechar comigo pro ano inteiro. Aí meu time é eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, eu perco jogos. A gente fecha patrocínio por jogo. Se o Palmeiras ficar fora de jogos, o nosso patrocinador também não entra. Porque ele vai falar, vocês vão jogar uma vez por semana, então vou patrocinar o Grêmio, que joga 6 vezes por semana. Então é ruim pra nós, é ruim pra vocês, é ruim pra nossa transmissão, é ruim pro nossos... Agora eu espero uma semana inteirinha, quase, pra fazer um programa quinta-feira pra falar do quê? Do que eu vou falar? Sabe do quê? De polêmica, de fofoca. Aí eu vou falar do programa do Neto, eu vou falar do Mauro César, eu vou falar do Juca Kifuri. Por quê? Porque de futebol não dá pra se falar. Então, torcedor, torça. Se você achar que tem que cobrar, cobre. Eu acho que hoje foi o maior... Eu acho que devia vir menos pessoas. Ah, Zé, mas tem que ir na boa. Não, tem que dar resposta não vindo no estádio. Porque tem torcedor que fala, nossa, você só vai na boa. Não, na ruim também não vai não. Mostra pro jogador que você não é trouxa. Fala, irmão, não vou ver você jogar o seu cambada de índio. Não vou ver vocês ficarem jogando bola nessa chuva e pagando caro não. Vou ficar na minha casa. Vem 500 pessoas aqui no próximo jogo contra o São Paulo pra você dar um tapa na cara desses caras com luva de pelica. Agora não queira se mostrar o maior torcedor do mundo, não depois na rede social começar a criticar a OB. Não vem no campo, sabe o que você faz? Vem e fica do lado de fora. Vai no Caveira e assiste lá. Come um lanche, toma uma cerveja e mostra pro torcedor, pro jogador, que, pra diretoria, que você não é besta. Então acho que o Palmeiras está fazendo nós e você aí de besta. Então acho que tá na hora de parar. Se o Cuca não quer ficar, Obrigado, tchau. Você, Cuca, você é 30 mil vezes menor que o Palmeiras. Um milhão de vezes menor que
ninguém
o Palmeiras.
Ninguém é maior que o Palmeiras.
Ô, mitos, era mitos, agora não é mais mitos, é burritos. Então, você viu, o futebol, ele muda.
Ex-burritos.
Né? Aí você vai lá, torce pro Vitória, né? Ah, Vitória ganhou, tem que torcer pro Corinthians perder. Tem que torcer pro Corinthians perder e pro São Paulo perder. Olha a situação do Palmeirense.
Você um time milionário.
Um time milionário torcendo pro São Paulo e pro Corinthians perder. Tá chovendo, isso é uma mano. Vergonha. Vergonha. Tá chovendo, isso, domingo a rádio pode. A rádio domingo pode ficar fora do ar, hein?
Não.
Ela pode ficar.
Que isso? Para de ficar valendo. Você é homem bomba agora.
Vamos passar.
Homem bomba é o André.
Profeta.
Arquibancada virtual.
E eu? Queria trocar só 5 minutos de soco aí com...
Com o Felipe Melo.
Não, com... Quem que é mais fraco aí?
Olha, mano.
Tietê?
Ah, esse aí acho que não aguenta.
E o Johan no próximo jogo de titular, né?
Vamos lá, aqui, vamos pegar um áudio aqui.
Fica ligado na coletiva, hein, meu?
É, então, eu tô ligado na coletiva, mas você não parava de falar, né? Aquela coisa toda e tal.
Tô chateado.
Beleza, galera, beleza, Zé. Gostei do seu comentário. Agora é... E aí, velho, faz o quê? Você meteu o pau em Cuca, meteu o pau em Alexandre Mato, todo mundo. Espera aí. E aí, agora? Agora tem que tomar uma decisão. Se você fosse o presidente, o que você faria? Eu já tinha falado lá aquele dia lá atrás. Tem que fazer a limpa logo. A limpa logo. E outra coisa, Alexandre Matos, já era. Ah, porque a Leila não pode, não pode deixar, porque a Leila vai sair, não vai comprar mais. Deixa, cara. Assume a resposta que porra de presidente que é esse que a gente tem. Quer dizer, na verdade ele foi colocado lá, porque ele não tinha competência para ser presidente sem apoio do Paulo Nobre, né? Então alguma coisa tem que acontecer, o presidente tem que bater na mesa para afastar o Alexandre Matos, os jogadores, ou o Cuca e deixa o Alexandre Matos, não pode deixar todos os dois juntos. Agora, eu se eu fosse presidente, eu batia na mesa, afastava, tirava o Alexandre Matos e deixava o Cuca e outra coisa. Vambora subir ninguém da base, meu amigo. Não é possível que não tenha ninguém na base. Aquele cara, o Alan, o meio de campo, o cara joga muito e joga melhor do que todo mundo que tá aí. Eu subi o cara logo. Cadê o Alan? Bota o Alan da seleção brasileira aí. Vocês têm que fazer campanha agora pro nego da base subir, porra. Entendeu? Porque do jeito que tá, não. E dava a linha Alexandre Matos e a Leila não vai gostar. Se dane, a Leila não vai gostar. Tá? Beleza? E já limava também alguns jogadores aí que a gente já fez a relação lá atrás. É valeu, isso, um abraço, boa noite, tchau, tchau.
O Léo da Bahia. Sabe por que não põe da base? Porque se não contratar, não ganha comissão, viu? Aí não põe os meninos da base.
Então, mas só pra falar um negócio
aqui.
O que
isso aqui,
Sedex? Não, é pro Bruno Massa. Ele depois entrega. É o seguinte. Não sei, ele falou o nome.
É o Leonardo da Bahia.
Leonardo da Bahia. Então, Leonardo, é o seguinte. O Matos não funcionou em 2016, 2015? Não. Eu tô te perguntando pra vocês.
Não, pra mim não.
Ah, não?
Pra mim não funcionou.
Não?
Não.
Uma Copa do Brasil, um brasileiro.
Tá, mas
não
jogando
funcionou.
Bem. O Palmeiras não. Jogou bem, contratou 15 jogadores e quem salvou o Palmeiras foi aí o Moisés, o Vitor Hugo, o Gabriel Jesus que veio da base. O que, que é funcionar?
Quem contratou o
mas
Moisés?
O que é funcionar?
Quem contratou não,
ele,
o Moisés?
Então, mas ele contratou 70, 53 jogadores pra um! Ele não, acertar em um!
Ah, pelo amor de Deus. Peraí, quantos o gerente. O gerente.
Não, mas peraí, vocês estão querendo avaliar. Vocês estão querendo avaliar em cima de um esquema tático que os jogadores
aí é que
não
tá.
Trabalham.
Então, onde eu tô querendo dizer?
Eles
só um minuto.
Nessa função.
Não, então, mas só um minuto, só onde eu tô querendo dizer é que é o seguinte: esses anos atrás funcionou por quê? Você é um funcionário que é contratado para fazer uma função numa empresa. Se você é o dono dessa empresa, o que você vai fazer com esse funcionário?
Eu não sei.
Como? Então você não serve para ser... Mas beleza. Não. Se você é o dono de uma empresa e contrata um funcionário para exercer uma função, você tem que cobrar o resultado do cara.
Então.
Que foi o que o Paulo Nobre fez na gestão 2015 e 2016 em cima desse cara.
Entendi. Então, quer dizer, o cara só funcionou porque o Paulo Nobre tinha pulso firme. Quando tem um cara que não tem gestão, ele não funciona. Por isso que ele não está funcionando agora, porque o nosso presidente não tem pulso firme para cobrá-lo.
Pense.
Então é isso que você está querendo me dizer.
É isso que eu estou dizendo.
Então o problema não é o Matos, o problema é quem manda nele.
Lógico. Entendi. Meu, se você é o dono de uma empresa, você tem lá seus funcionários, você tem lá o caixa, você tem lá o gerente.
Se ele não faz um bom desempenho, eu tenho que cobrá-lo.
Lógico. Sim. E se você cobra uma vez, cobra duas, cobra três e não deu resultado...
É rua.
É pronto.
Entendi.
Você está entendendo? Agora,
se ele
quando...
não funcionar, eu mando embora.
Então, entendi. Então, tem muita coisa acontecendo, Leonardo Bahia. às vezes não é simples assim, eu já, puta, eu canso de falar, meu, futebol não é igual aquela porra daquele joguinho que tem no PC lá. Não deu certo hoje, perdi hoje o jogo, então vou vender todos os jogadores, o técnico, o cacete, vou contratar um novo. Não é assim. Você tem que identificar erros e arrumar. Identificar erros e arrumar. Se não tem jeito, tudo bem, você pega e descarta essa peça. Mas não é assim, pô, perdi hoje. Ó, manda tudo menino embora, amanhã eu contrato outro. Não é assim que funcionam as coisas. Agora sim, na minha opinião, o Matos funcionou em 2015 e 2016 pro Palmeiras. Ah, mas ele contratou 50 jogadores, deu certo. Porra, futebol é assim, cara. O Flamengo lá, eu esqueci o nome do diretor dos caras lá.
É o Rodrigo Caetano.
Rodrigo Caetano.
Isso, que era pra ter vindo pro Palmeiras.
Que era um dos que estavam...
Era a primeira opção.
Era o Rodrigo Caetano, tinha isso. Mais um que era do...
Não, eram os dois.
Maluf.
Mas era o Rodrigo
que era do Atlético Mineiro e o Matos.
Eduardo Maluf, Rodrigo Caetano
e o Matos.
E o Alexandre Matos, que era
então,
do Cruzeiro.
E aí acertou com... Olha lá. Contratou um monte de lugar. Cadê o Flamengo? Tá também... Nessa...
Você vai falar que ele deu certo, o homem tá dando certo lá?
O quê? Não, então, eu tô querendo dizer que não é tão simples assim. Um profissional que exerce esse tipo de função num clube, no, o cara, se ele contratar 10, não é que vai dar 10 certo. Pode não dar nenhum. Como pode dar 5? Como pode dar 2? Isso é normal acontecer no futebol, cara. Às vezes você contrata um cara bom. Quem não queria o Borja e o Guerra no seu time? Todo mundo. O cara foi lá e contratou. Não deu certo, cara. Não é culpa do cara. Ele não entra em campo.
Agora eu vou te fazer uma pergunta inversa. Só vou te fazer uma pergunta.
Não, só dar uma informação.
Informação.
Informação. Alexandre Matos, Gagliotti e Cuca estão reunidos nesse momento.
É, vai rodar, né? Voltar. Agora, assim, eu não acho que, assim, é lógico que você, torcedor, e fica fudido depois de uma derrota, você chega e fala assim, a primeira coisa que vem na cabeça, se manda embora, mas não é assim, cara, você tem que identificar, por exemplo, um jogador X não tá jogando direito, não tá rendendo, por quê? Será que é só problema do jogador? Será que é o Matos que teve culpa de contratar esse jogador que não tá rendendo? Será que é a pessoa que tá pondo ele pra jogar não tá fazendo ele jogar direito?
Eu vou te fazer uma pergunta,
não
só
é.
Pra matar. Você vai fazer
então
uma
tem várias coisas.
Você vai fazer uma obra na sua casa.
Sim.
Você não consulta o pedreiro. Compra o material que você quer. Chega o pedreiro, olha pro material e fala assim, André, desculpa, mas eu não trabalho com esse tipo de material, porque senão o meu serviço não vai ser bem feito. O que você faz?
O quê?
Você troca o pedreiro?
Peraí, vai começar a coletiva.
Opa! Nossa, peraí! Cheiro de nabo.
Cuca, acho que a gente pode avaliar esse resultado hoje de várias formas, mas eu queria que você fizesse um pouco uma análise do que foi o jogo de hoje, se diz mais sobre o Palmeiras ou sobre o Chapecoense, e se a sua situação permanece a mesma no Palmeiras.
Bem, o jogo, lógico que se você olhar num contexto final, ele foi muito ruim, uma derrota em casa não é normal, né? Com todo o respeito ao Chapecoense, mas numa normalidade o Palmeiras tem que vencer. Eles foram cirúrgicos, tiveram uma ou duas chances antes e numa bola em que nós falhamos na marcação, eles acabaram fazendo gol. Fica muito mais pesado você remontar um resultado adverso do que fazer apenas o 1-0. Né? A equipe no primeiro tempo não deu aquela velocidade de um setor a outro, não teve uma transição rápida, a gente estava muito moroso, muito lento. Criou algumas chances, uma outra diagonal, mas não o suficiente para passar as linhas da Chapecoense. Né? Já depois que tomou o gol, no segundo tempo a gente abriu mão do volante para ter um meio campo mais rotativo, lógico que se vai correr algum risco maior de contra-ataque. E jogamos uma velocidade lá pelo lado esquerdo, tocando o lado do Willian. Jogando com os dois meias hoje pela primeira vez, o Guerra e o Moisés. E pressionou muito o adversário, mas mesmo assim, na pressão que nós fizemos, não era evidente que iria fazer o gol. Tinha um domínio até o finalzinho, mas não tinha a conclusão da jogada, né? E essa infiltração, você vai ganhar a linha de fundo, porque eles fecharam muito por dentro, e nessa ganhada de linha de fundo você tem que ter o cruzamento, a entrada em diagonal, e eles foram muito bem nesse quesito de tirarem essas bolas, e ela ficou ali na iminência de entrar muitas vezes, né, e você vai perdendo a confiança dentro do jogo, e bem no fim foi o que aconteceu, minuto final, acabou penalizado com o segundo gol. Eu, quanto à minha situação, você perguntou, eu na sexta-feira, quando eu fui, falei que eu vou até o fim, eu vou até o fim. É, vou já preparar para o trabalho da semana e não tenho nada a falar mais.
Cuca, ainda é resquício do que aconteceu na Libertadores ainda, na parte emocional dos seus atletas, o torcedor já cobra de uma outra forma, né? Qualquer erro já vira uma cobrança maior. Não. Você sente isso e como que vai fazer para essa semana? Um clássico contra o São Paulo, onde no sábado o Palmeiras completa aniversário de fundação, onde fica muito mais pesado ainda uma vitória no domingo contra um arquirrival.
Sim, hoje é muito doloroso, uma derrota em casa, do jeito que foi. É, lógico que o ser humano, todo ser humano, ele tem que ter confiança no que ele faz. E quando essa confiança diminui, você tem que achar maneiras de voltar o jogador ter a confiança. Porque eles podem mais do que estão representando, mas nenhum deles você vê falta de entrega, falta de doação. Mas em muitos momentos o erro está acontecendo. Erro que geralmente com a qualidade que eles têm não acontece.
Cuca, ainda em cima desses resquícios de eliminação ou não, mas a impressão que passou pelo menos uma parte do jogo é que o time, às vezes falta um pouco mais de repente um pouco mais de ânimo, talvez por conta de tudo ter acontecido, ou nervosismo da partida já que estava atrás, enfim, não conseguiu se acertar também nessa parte de ânimo, nessa parte de... Até não sei se você também, de repente, não conseguiu atingir o nível que você imaginava. Você sente que ainda dá para tirar mais coisas desse elenco? Você vai repensar a forma de você fazer as coisas a partir de agora? Ou é seguir da mesma forma?
Sim, não, eu não posso repensar as coisas que eu faço, porque eu não faço as coisas erradas. Né? Se eu tivesse errando, eu era o primeiro a reconhecer meus erros. Vocês questionam muito, mas o Cuca não repete a equipe. Eu também questiono isso. Eu não consigo repetir uma equipe. Não é porque eu quero mudar. As situações exigem. Você perde um, você perde o outro, você perde um, você perde o outro. Hoje, se eu quiser repetir a equipe domingo, eu vou ter condição de repetir. Mas e é o certo repetir a equipe que começou ou a que terminou? E isso durante a semana você vai resolver junto com os treinamentos que você faça, né? A gente sempre tem uma confiança grande nos jogadores e algumas opções que você usa conforme as partidas, né? O nosso grupo é bom, nosso elenco é muito bom, como todos sabem, e infelizmente as coisas não estão acontecendo. A gente tem que ter paciência e perseverança.
Diante dessa resposta, Cuca, por isso que eu te pergunto o seguinte, por que você acha que as coisas não estão acontecendo? Se no ano passado, digamos assim, até foi meio semelhante a tua chegada, o time também saiu da Libertadores, e esse ano a mesma coisa, mas esse ano o time não encaixou. Você já identificou por quê?
Nós não conseguimos ainda fazer aquela grande partida e dar sequência em cima daquele time, daquela grande partida, para o jogador se sentir o titular e quem vem buscando a posição, lutar para ganhar a posição, assim que você vai subindo de nível, né? Então não se trata de culpa de A, B ou C, lógico que se o time não anda, como poderia andar? E hoje a gente está em quarto lugar, não é o que a gente esperava, mas não é o fim do mundo também, né? As coisas tendem a melhorar, lógico, mas quem sabe, num clássico as coisas aconteçam favoráveis e possa se seguir. Agora hoje a gente tem que, infelizmente, administrar essa derrota que não fazia parte dos planos de ninguém.
Cuca, boa noite. Aqui. Com relação à formação do time, mais uma vez, talvez um recomeço depois das eliminações, o Palmeiras tem aí uma semana de trabalho até o clássico e depois uma parada na Copa que vai envolver cerca de 12 dias. Dá para dizer, então, que depois, quando chegar contra o Atlético Mineiro, mais uma semana de trabalho, mais 12 dias, talvez contra o Galo, seja o momento em que você imagine que venha aquele grande jogo?
Tomara que venha domingo aquele grande jogo. É o que a gente espera. É um clássico, é motivação para todos, é aniversário do clube. Tomara que ele venha no domingo.
O Cuca, aqui, por favor. Você falou agora há pouco que a sua programação é seguir até o fim. Você tem esse respaldo da diretoria? Você tem essa tranquilidade para seguir o trabalho até o fim?
Não sei. Isso aí não cabe a mim responder. Isso aí você tem que fazer a pergunta para a diretoria.
É, Cuca, a gente ouviu ali no final do primeiro tempo, também no final do jogo, algumas críticas da torcida. Como é que você vê isso nesse momento, que é uma coisa que não deve ajudar muito nessa situação? Mas,
muito natural, né? Eles reclamaram pouco. Pouco. Eles foram até muito bondosos com a gente, perdendo o jogo em casa 2-0. Não podemos reclamar de nada do torcedor. Pelo contrário, incentivaram até o último momento. Não temos que reclamar nada do torcedor. Se existe alguém que não tem culpa de nada, aí são eles.
Cuca, aqui. Você acha que o Palmeiras tem, principalmente em casa, ele apresenta mais dificuldades a enfrentar os times com menos qualidade, mas melhores organizados em campo?
Não, é que hoje os times aprenderam muito a se defender. Então, quando você joga num campo vivo, como é o nosso, muito rápido, molhado, rápido, você está ali dentro, você sente que para você dominar uma bola já é um trabalho, porque tem que ser um passe forte. Os espaços diminuem muito. Se você for ver, a busca pelo espaço é a criação de movimentação, que nós não tivemos com intensidade no primeiro tempo. O segundo tempo teve, mas não tivemos o final da jogada, o último passe, nós estávamos errando na hora de deixar um companheiro na situação de gol. Até ali a equipe foi bem, mas faltou esse último passe, o encaixe da última jogada, uma puxada na frente do zagueiro, uma diagonal curta, coisa que não aconteceram, que te leva a fazer um gol e vira outro jogo. Agora é mérito da Chapecoense também, que defendeu muito bem.
Cuca, boa noite. Ainda em cima disso que você está comentando com relação ao encaixe dos jogadores para que finalizasse o gol, você acredita que no campo individual, você acredita que os jogadores sentiram um certo nervosismo na hora de fazer as finalizações?
Sim, mas daí não posso pegar hoje na parte individual, porque não seria justo com ninguém. Eles lutaram, lógico que tem dias que a coisa acontece melhor para um do que para outro, e por isso existem as trocas que a gente faz, mas nenhum deles deixa de ter a minha confiança, mesmo perdendo o jogo. São os mesmos que domingo podem vencer o São Paulo.
Cuca, boa noite. Eu queria que você avaliasse para nós um pouquinho da dupla Moisés e Guerra atuando juntos nessa primeira oportunidade. Como é que você viu a atuação dos dois, a movimentação, parte de posicionamento?
Sim, é um começo que eles estão tendo de jogar juntos, né? E muitas das vezes vai acontecer uma evolução, porque ao natural, o primeiro tempo com os dois de meias, o adversário marcou bem os dois. Então, quando a gente pôs o Tietchan para ter uma rotação maior, eles melhoraram a movimentação, criaram mais jogadas. Lógico que tem que dar uma mãozinha na recomposição, mas são grandes jogadores, são os dois trabalhados em condição, os dois titulares da meia.
Valeu, gente. Boa noite.
Vamos lá, vamos voltando. Cláudio Ritt. Vamos então à nota do treinador e já falar o que esse...
Nota do técnico.
Senhor, de idade avançada.
Bom, falou. Ele falou.
Parabéns pelo bolo, muito gostoso.
Ele falou aí que continua o trabalho dele.
Tem mais?
Que vai até o final.
Isso. Só uma pergunta.
Sempre, como ele sempre fala, mas ele falou, mas
eu não vi.
Depende mais de mim.
Eu não vi. Ele falou alguma coisa que a diretoria está com ele ou não?
Não falou nada.
Não falou?
Não,
amanhã não. A gente tem que ver uma. Pois é, aí que eu te falo de novo, mais uma coisa. Cadê? Amanhã teria que ter uma coletiva na academia com a direção. Concorda?
Dá pra ficar dando mais explicação.
Não!
Bom, é o seguinte, a coletiva foi rapidinho.
Muito, demorou 7 minutos.
Rapidinho, ele tinha que vir falar. Ele é o líder ainda, é o cara que manda ainda no elenco.
Sim.
A diretoria tá reunida.
Tá.
Então ele não pode falar nada ainda se ele vai ou não.
Sim.
Porque não depende dele.
Ele
fez o papel de treinador, que tinha que vir
dar protocolo as caras,
responder o que
protocolo normal.
E quanto mais rápido possível, que normalmente é assim.
Lógico.
Normalmente assim, galera, só 5 perguntinhas que o homem tem que ir embora.
É. Normalmente é assim. Geralmente a própria assessoria já então, diminui isso, a coletiva.
Normalmente é assim, exatamente. Então ele colocou aí com um tom de voz realmente abatido pela derrota e pelo momento que está vivendo o time, e deixou aí na mão da diretoria. Ele falou que continua até o final do seu contrato. Mas não sei não.
Também eu não. Também já não...
Eu acho que logo mais...
Eu já não boto minha mão no fogo.
Logo mais daqui a pouco...
Eu acho que amanhã é cedo, Cláudio Ritt.
Ele deve dar um abraço aí.
Eu acho que sabe por quê? Porque vai ter gente aí dessa direção que ainda vai ter que falar com o papai, depois pôr a pantufa, comer uma sopa, e amanhã, na hora que acordar, vai tomar uma atitude.
Só não entendo uma coisa. No passado, até o Fernando Prass pôs no livro dele que teve confusão em vestiário, Cuca com o jogador.
Que ninguém ficou sabendo.
Não, mas
não
teve.
É? Mas não,
teve.
Não, teve muitas.
Então, aí todo mundo, mas depois todo mundo ficou sabendo. Aí você contrata um treinador que é problemático dentro de vestiário, briga com o jogador. A gente sabe como classe de jogador de futebol é unida. Abre
corporativista.
Você traz o cara de novo? Porra, só três caras que ele brigou no vestiário saíram do Palmeiras aí, que foi o Alexandre Barrios e o Rafael Marques. O resto tá tudo aí, rapaz. Então, quer dizer, você traz o cara de novo que quebra o pau com todo mundo? O jogador... Ó, eu sou da seguinte opinião, cara, na boa, só pra resumir. O Prass, é o Roberto, o Dracena e o vocês mais velho, vem cá. Eu tô querendo trazer João, Francisco, Zezinho, Huguinho e Luizinho pra treinador. Quem que vocês aprovariam? Aí os macacos vêm falar, ah, meu, traz o Luizinho, o Zezinho. Aí chega lá, Dudu, Tchê, fulano e ciclano. Ó, fulano e ciclano escolheu esses dois. Ah, tamo fechado, tamo junto. Pronto. Porque amanhã não tem que ficar de mimimi, ó. Vocês escolheram aí, o cara, então, vocês pediram pra trazer o
então
cara.
Então sabe aquilo que eu te falei lá no começo, depois da sua resenha? Que o problema não é só o que o torcedor enxerga de, ah, manda o Matos embora, manda não sei quem embora. Você tá vendo que o negócio vem mais de cima? Porque não é, assim, ô... Esse técnico não dá.
Eu queria saber quem chamou ele de volta.
Então, esse técnico não dá. Então, a gente tem que contratar um técnico. Quem que você tem que reunir para perguntar sobre nomes de técnico?
Mas é o jogador que trabalha
então,
com o cara.
Então!
Aí o jogador fala, ó, gente, os caras não querem o Cuca. Pode mandar o Eduardo Batista embora? Pergunta. O Zé Roberto fala, não, deixa o cara, pô, ele tá fazendo um trabalho legal. Felipe Melo, e o Eduardo Batista? Não. Ô, Fernando Prass, puta, acho que o Batista não tá legal, ele tá assim e tal. Pronto, conversa. Ah, é, ó, de 30 jogadores, 28 falaram
conversar?
Pra mandar o Eduardo Batista
quem
embora.
Tem que conversar?
O presidente do Palmeiras.
Tá bom. Vamos rodar a nota.
O Palmeiras tem presidente? Nota zero. Pra mim, não tinha que nem voltar, nem voltar.
Nota?
É zero.
Eu avisei. Mas aí tem uns modinhos no
que
Twitter.
Tava avisado?
Eu avisei. E aí vocês vão pedir o Cuca, vocês vão tomar no Cuca.
E o Cuca cai?
A Cuca caindo. Cuca cai direto, não. Cuca cai da calça.
Então vamos lá pra esses aqui. Passa não, logo, não, eu quero ir embora, tá jogando.
Nota dos jogadores. Jandrei.
Bom.
Para. Apodi.
Corre muito.
Não, aí não.
Grole.
Não, aí você tá de sacanagem.
Tomei um grole de caipirinha. Não,
aí, se a Fabrício.
Coisa já, se a coisa já
não, vamos dar nota pra quem jogou pelo menos alguma coisa aí. Fez gol.
Não, foi que os caras
pode dar zero. Pra chama gol. Pode dar nota.
Não. Que isso?
Chama gol.
Que isso?
Se não tirar, vai chamar gol, hein? Ó, se eu fosse o Palmeiras, eu trocava pau a pau com o Denis.
Você é louco.
Sidão.
Aí você fez.
Não, tá zoando, tá zoando.
Sabe aquela placa? Sabe aquela placa ali, ó, que o rapaz tá escrito ali, ó? Não vou falar o nome ali.
Morto.
É mais vivo que ele que tá morto. Põe a placa no gol, não vai gol. Vamos lá, Deola com grife. Nota. Tá bom, Claudio.
Não teve culpa. Não teve culpa.
A culpa é da minha avó, que tá internada no Santa Marjorie.
Ele não teve culpa.
Tá.
Não teve
culpa. Jean, cadeira cativa. Parece no Murumbi. O cara compra cadeira cativa pra ficar lá a vida inteira. O cara morre e tá lá, velho.
Olha, também não teve, assim...
Ah, não, a culpa
não,
foi
não,
minha.
Não, não, não. É, assim, quem você colocaria na lateral?
Não, 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 mas ele jogou nada. Eu quero saber do jogo.
Não,
eu colocaria. Então. Eu não colocaria. Sabe o que eu colocaria?
Não,
o
que você falou...
Cafu, dos anos 80.
Não, o que você tá falando tem vaga cativa. É que
cativa.
Não tinha outro cara no lateral.
É,
então,
o que tá
mas
machucado.
Foi ruim.
O mal. Dragacena. Tem que trabalhar na pizzaria.
Ué, ele foi bem.
Foi bem.
Bem mal.
Deu uma bomba ali, que foi a única, única porrada.
Um
a única porrada.
Quase
meu, deu
um
Dracena acertando o gol.
Mas é, mano. Mas
olha,
foi ele bom.
Se eu jogo num time que o Dracena joga bem, eu vou embora, velho. Luan, muita grife.
Falhou, feio,
falhou
ruim.
Gol, péssimo.
Wesley Bastos.
Que isso?
Eu vou xingar mesmo, eu tô puto, meu.
Foi ruim.
Foi. Entrega, rescinde também. Tomar no...
Que isso?
Moisés. Profeta
péssimo. Ruim, abaixo,
péssimo.
Ruim.
Nossa, foi péssimo.
Tá bichado. Guerra.
Ou foi péssimo?
Uma guerra que não faz nem barulho.
Guerra, também foi péssimo.
Thiago Santos.
Fraco.
É. Thiago Santos?
Fraco, ele que fez a falta desnecessária que saiu o gol.
Tá.
Parabéns.
Não tem mesmo aqui o Luiz Souza,
0007.
Aí tem gente pedindo aqui pra reintegrar o Felipe Melo. Não, não é encrenca, tá?
Eu traria o Ricardo Bueno de novo. William.
Ruim.
Tá difícil, hein, Zé?
Saudade do ceifador.
E do banana.
Puta, o Leandro Pereira. Ai, ai, ai.
Marcelo Salvato, 0000.
Parece minha conta no banco.
É. E nada, a minha tem um menos na frente.
Vixe Maria. A minha tem menos 500. Ô, oh, André, William.
Ruim.
Daverson, parece um cachorro louco jogando bola.
Péssimo.
Sabe aqueles que tá faltando um cara? Assim, chega aí. Não, mas não sei jogar. Atrapalha aquele ali.
É. Não, mas eu não sei tocar na bola, você só corre atrás e atrapalha. Cai em cima da bola. Finge que foi. O Roger Guedes, que é a mussarela do atacadão do Jardim Miriam.
Mas sabe quando você compra aquela mussarela que tem uns bagulho em verde assim na capa, embolorado, sabe?
O cara vende mais barato. Não, aí ele raspa a data do vencimento pra você não ver.
Você tá falando de gorgonzola.
Não, gorgonzola é gostoso.
A mussarela mofada.
A mofada.
Sabe?
Sabe, cara, a validade só tem assim, 20/01.
Assim, eu já trabalhei padaria, sabe o cotoco, quando padeiro? Você vai cortando a peça
padeiro?
De mussarela? Não era padeiro. E sabe o cotoco? E o cotoco fica ruim, entendeu? Fica meio esverdeado.
Fica. O cotoco tem até umas pregas.
Então, para, que porra. Que...
Tchê, devolve pro Aldax.
Não, era até que ele
conseguiu. Até que jogou
tempo,
um pouco.
Tempo ele jogou.
O Tchê não vai ganhar presente de Natal, porque menino que não come não ganha presente de Natal. Ai, ai. Keno, o rei do...
Fez uma fumacinha.
Fez
uma fumacinha. Regular.
Mas você também faz.
Eu faço.
Pra você é 10.
E é o seguinte,
pra
eu não posso rir 10. Aqui, porque o cara falou outro aqui na live que eu tava rindo, eu era corintiano.
Que isso,
cara. Porra, você quer que eu chore?
Cara, você pode trepar com a minha mãe, mas não me chama de corintiano. E não me chama mesmo? De papai depois.
Chama Nair lá.
Borja. O Borja entrou.
Ele veio?
O Borja entrou, parecia que ele tava com aqueles cara que usa aquele óculos 3D, e o cara fica meio... Manja! O cara assim... Tá ligado, Marinho, os cara 3D que... O cara põe aqueles óculos
3D... Vocês usam óculos, né? Eu também uso.
Velho,
cara... Sabe quando você vai lá de lata vista?
Sim. Ele precisa de acompanhante pra jogar bola, velho.
Alguém...
Achei! Ô Zé! Chama eu! Ai, pai, eu ainda vou espalmar umas bolas lá, Zé.
Eu mereço. Meu Deus do céu.
Ele é a nave mãe junto assim, ó. Mas arregaçando o gramado assim, ó. Esse gramado também. Culpa da grama, viu, Claudio Ritchie?
O cara tá pegando o maior trampo. Uau, tá aqui.
Mano.
Vários clientes.
Vamos indicar. Borja precisa de acompanhante pra jogar a bola.
Vários clientes.
Tipo, você já pegou ceguinho pra atravessar a rua e falou, senhor, quer que eu te ajude? Você pega no braço, Borja é a mesma coisa. Quer que eu te ajude?
Olha lá o outro aqui. Ô, Rodrigo Coelho, não sou corintiano, meu irmão. É só que assim, eu prefiro rir do que chorar.
Eu também, tá bem encanto,
cara. Mas vai pro inferno.
Borja...
Posso mandar o cara pro inferno?
Pode.
Então vai pro inferno.
Apesar que aqui já é o inferno, viu? Nesse frio. Bora? Acabou, Borja.
Acabou?
Sabe quem que eu gostei hoje da Chapecoense?
Que?
O lateral esquerdo, o Reinaldo, é bom lateral esse cara, hein?
Ah, não,
cara. Ele é bom, jogou bem hoje de novo, hein, cara?
Você dilatou a Chapecoense,
não, na Chapecoense ele tá jogando bem.
Você tá pegando...
Você tá com o mesmo óculos, cara.
E o Apodi lá na direita, bom lateral.
Você tá pegando gosto de time ruim.
Não!
Você tá pegando gosto de time ruim.
Esse cara gosta de umas tiriças, mano.
Reinaldo é bom lateral.
Você é louco, pá.
Bom lateral.
Vamos rodar essa porra.
Eu gosto dele, bom lateral.
Não, vai pro inferno.
Túlio de Melo, bom
lateral. Nota do juiz.
Juiz nem percebemos. Nem percebemos. O Palmeiras foi tão mal que a gente nem percebeu.
Péssimo
por quê?
É porque eu quero dar péssimo.
Ah, porque você também é RT.
Eu também.
RT. É, culpa do juiz.
Sei.
Manda o juiz. O Palmeiras podia apitar jogo sem juiz. Tipo, pediu, parou.
Ó.
O problema do Palmeiras é o juiz. Pediu, parou. Que nem no society, velho. JoyPay, hein? Preciso pegar minha maquininha, velho.
E os nossos aplausos vão comendei para...
Na maquininha da JoyPay, viu?
Eu vou aplaudir dois.
Dois.
A Premiata Pizzaria Cezanne.
Ah, que belo aplauso, hein? Você é malandro.
Você é malandro.
Porque quer comer uma pizza.
É lógico.
E o Rodrigo Abortolo.
O Rodrigo também.
O Abortolo. Não, não Nery.
Não.
Inclusive quase afogou na caixa d'água.
Não.
Meu Deus.
Cláudio Ritchie. Dois aplausos, Cláudio Ritchie.
Dois aplausos?
É.
Ah, eu vou...
Que tem Cláudio Servers. Que tem o Cláudio Servers lá.
Essa sua também.
Vai, Cláudio Ritt, ó.
Ah, é consulta.
Isso, ah,
e HFC, o melhor hambúrguer de São Paulo.
Aí você foi bem demais. Primeiro que você lá, o Cláudio Servers.
Exatamente.
E você mora pertinho de lá, quer comer hambúrguer de graça.
Casa,
e agora eu vou dar dois aplausos. Pra, olha, primeiro porque eu vou chegar em casa e tomar uma sopa na caneca da Empório das Canecas.
Ah.
Né?
Sim.
E eu vendi o meu PlayStation 3 e o rapaz me pagou na maquininha da JoyPay.
Aí, tá vendo?
Em 10 vezes, sem juros. Sabe por quê? Porque eu fiz 10? Porque a taxa é desse tamanho e no dia seguinte tá na conta. E eu falei, mas qual que é a taxa da máquina? Não tenho. Eu falei, então, o meu aplauso hoje é JoyPay e Empório das Canecas, André.
Boa.
Coisa maravilhosa.
E as nossas vaias vão para...
Ah, pro acompanhante do Borja que não entrou com ele dentro do campo.
Também senti falta dele.
Senti falta dele. Vai ficar meio penso. Pior que ele pode ficar meio penso pra direita, o time fica sentir. Pode entrar em mochila? Nas costas? O acompanhante?
Às vezes você fala que tem alguma coisa lá, né? É? Que... Sei lá, mano.
Tá
vai.
Certo.
Vai pra todo mundo.
Tem sinalizador dentro da mochila?
Vai pra todo mundo.
Vai pra todo mundo?
Pra todo mundo.
Ah, com certeza.
Do goleiro ao ponta direita.
Quem me xingar no Twitter, eu vou dar bloco. Eu já tô avisando. Né?
Que isso?
Ah, vou, velho. Eu tô exterminador de Twitter.
Classificação. E os próximos jogos?
Pelo menos nós estamos em quarto. Tem time aí que tá caindo. Ah, vamos pro inferno.
Vamos lá. A rodada termina amanhã com Fluminense e Atlético Mineiro. Ontem, Corinthians 0, Vitória 1, Flamengo 2, Atlético Goianiense 0, Grêmio 0, Atlético Paranaense 0, hoje, Avaí 1, São Paulo 1, Ponte 2, Botafogo 1, Bahia 3, Vasco 0, Cruzeiro 2, Sport 0, Coritiba 0, Santos 0 e Palmeiras 0, Chapecoense 2. Tomamos 2. Ah, que beleza. Classificação.
Que isso?
O quê?
Puta tosse, mano. O Romão ouviu, falou, André Neri não pode tossir no microfone. Ó, em breve posso estar indo pra Senac da Cipião da Lapa palestrar algumas aulas de web rádio e narração esportiva, hein?
É, que beleza.
Tô aí, hein? Que beleza, hein?
Deus quiser.
Corinthians.
Mas não vai dar uma de cuca, né?
É o primeiro com 47, o Grêmio é o segundo com 40, Santos é o terceiro com 37, Palmeiras é o quarto com 33. Flamengo é o quinto com 32, Cruzeiro sexto com 30, também 30 na sétima colocação Atlético Paranaense. Com 29 pontos, o oitavo é o Sport da Pafessô. Botafogo é o nono com 28, Ponte Preta é o décimo com 27, também 27 Fluminense na décima primeira. 12ª colocação, o Bahia com 26. E agora, a bagaça daqui pra cá, da 12ª... Não, do décimo, né? Porque da Ponte tá com 27, Fluminense é o 11º com 27, Bahia 26 é o 12º, 13º o Atlético Mineiro com 26, que joga amanhã. Curitiba é o 14º com 26, 25 Chapecoense é o 15º, o Vasco é o porteiro da zona na 16ª colocação com 25, Na zona, São Paulo é o 17º com 23, Vitória 22, Avaí com 22 é o 19º e o fixo lá embaixo na lanterna, na 20ª colocação, Atlético Goianiense com 15, esse aí não tem jeito, eu já dava W o resto do jogo, velho. Ah, pra quê, mano? Então é isso aí. Acho que o único ponto positivo disso tudo é que com a nossa derrota, São Paulo entrou na zona. A única coisa positiva. Que não tem mais outro. Então, mandaram uma DM, né? Aqui, ó.
Foi combinado.
Mandaram uma DM.
Que momento lamentável.
Que momento nós vivemos, lamentável. Hein? A gente comemorar a desgraça dos outros.
O que é isso, hein?
Opa! Eu acho que tem uma informação aqui. Cuca vai entregar o cargo em instantes. A única boa notícia dessa noite para nós palmeirenses: Alberto Valentim vai ficar com o cargo.
Mas vocês não estavam pedindo o Cuca, gente?
Reinaldo Gotino.
Ah, então, ele deu essa notícia depois do jogo também.
Tá.
Antes da coletiva do Cuca.
Vamos nessa aí?
Vamos nessa aí. O Palmeiras folga amanhã,
destaque
hein?
Destaque final.
Tá bom, Claudio Vitti.
Destaque, Palmeiras folga amanhã.
O Palmeiras tá folgando faz tempo, viu?
Palmeiras não precisava treinar.
Folga amanhã.
Não, que treino. Pra
aí
que
sim,
treino?
Apresenta tá na bem. Terça-feira à tarde. Puta que vida fácil essa, né? Cara, como é bom ser jogador de Palmeiras.
É.
Que beleza.
Nem cobrança tá tendo mais?
É, mas eu quero. Oh, eu vou embora, não quero nem... Boa semana pra você, torcedor do Palmeiras, com a cabeça inchada.
Quinta-feira eu quero levar duas paniquetes no estúdio.
Aí sim, hein?
Pra ter virilha. Pra ter...
Nossa, pelo amor de Deus.
Tô tchau, gente. Live, mano.
Forte abraço pra todo mundo.
Oh, live.
Uma ótima semana.
Talvez amanhã, já na live dos Boca e na já quinta, tenha uma novidade.
Beleza.
Uma novidade. E não é o Zé de Bicoletas mostrando não, as...
Gente, eu vou fazer mais tarde um vídeo, eu me apresentando de manter
aviação.
Para, Zé, não
promete. Ô, aviação, por que você não patrocina a gente?
Ô, aviação, cara? Patrocina, velho.
Não é não?
Entendeu? Eu vou ficar tipo bronzeado, ficar meio no reflexo da lâmpada, assim você vai ver que o meu corpo... Eu vou dar esse presente pro Brasil, vocês merecem.
Tchau, Zé, um abraço.
André Neto, um abraço. Vamos ver se o Borja vem de acompanhante o próximo jogo, porque tá embaçado, viu?
Então, eu recebi uma mensagem aqui.
Que foi?
Passa meu telefone.
Mas ele não falou assim.
Nery! Ah, um abraço pra todo mundo da live aqui, o Rodrigo Coelho.
Obrigado.
Amanhã que horas a live, o Rodrigo Coelho?
Minha live será hoje à noite, me abesuntando. A da web, eu não sei.
Não, amanhã tem os Boca, às 8h30.
E os Benga, quinta.
Então... Vai lá, acompanha a gente. Eu sei que você não torce pra nós, mas fazer o quê?
Não tem problema.
Todo mundo tem problema, né? Luiz Souza, Rodrigo Coelho, Leonardo Tony Gazal, Hélio dos Santos, Gustavo Galvão, Luiz Souza, Flávio Cavassini, Rogério Silva. Desculpa a brincadeira aí, galera.
Tamo junto.
Na live, tamo junto. É assim mesmo, o intuito da transmissão é esse mesmo. É a gente não, brincar.
Não era pra
com
ser
as
nessa
coisas.
Tristeza.
Não,
né?
Não, mas... eu sei, mas
eu tô triste, não.
Não,
tô de boa. Eu tô puto. Eu tô puto.
Não, eu tô.
Não, triste não, porque pô, tenho saúde, família, putzão. Filho.
Não, eu tô aqui.
Eu sou um puto gulanzão.
Que susto!
Que susto! Ô, pera, caiu a peruca.
Aqui eu tô triste. Depois que eu sair daqui, aí eu volto normal.
E vamos lá pro Caveira bater uma. Um grole, né? Tomar um grole agora.
Puta, nós tomamos um grole de caipirinha, né?
Foi.
Tá vendo, Zé? Você nunca bebeu antes, por isso que deu azar. Posso falar uma coisa? Esse quinto andar tá dando um azar danado, velho.
Não, o cara falando que eu tô desanimado. Eu tô nada. Cara, olha minha cara, eu só dou risada nessa merda dessa live.
Eu
tô mas isso é direto, cara. Você já experimentou ver as lives?
Não, eu já experimentei a caca de nariz.
Não. Meu, você coça o nariz muito, mano.
É por causa que...
Isso é mania,
tenho,
viu?
Isso é carne esponjosa, eu tenho rinite.
Ele tem catota mesmo.
É. Fazer assim, ó.
Então, um abraço.
Valeu, galera, um grande abraço. Fechando em nome de Premiata FCV, Pizzeria Cezane, Empório das Canecas, HFC Hamburgueria e Consulters JoyPay. Delivery no Caveira, 3675-4767. Amanhã tem bate-boca com aqueles gatos. Tchau.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.